Álvaro Dias defende redução de gastos para conter inflação.
Mas Walter Pinheiro acredita que o país pode combater a alta de preços com investimentos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A alta de preços de vários produtos preocupa os consumidores e os senadores também.
Para o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, o governo tem feito muito pouco para conter a inflação, que já começa a assustar boa parte dos brasileiros.
A alta de preços, segundo o senador, piora a qualidade de vida e reduz o poder de compra dos salários. Por isso, ele afirmou que um antigo hábito do brasileiro está de volta: a estocagem de produtos na despensa de casa.
Para Álvaro Dias, a causa do aumento de preço dos alimentos, por exemplo, não está relacionada apenas à entressafra, mas também a outros fatores que o governo não quer ver: o elevado gasto público com pessoal, viagens e cartões corporativos.
Não houve sinal de reforma administrativa, não se reduziu os custos das obras públicas, que continuam sendo superfaturadas, e nós estamos assistindo no país uma campanha que tem por objetivo comprometer a ação de fiscalização com a flexibilização do processo licitatório, abrindo portas para a corrupção.
Já o senador Walter Pinheiro, do PT baiano, considera acertada a decisão do governo de enfrentar a inflação com geração de emprego, distribuição de renda e crescimento da economia, em vez de apenas elevar a taxa de juros.
Por isso, ele acha que o país deve diversificar a produção e continuar com os investimentos, por meio das obras do Programa de Aceleração do Crescimento, principalmente no interior.
Então, nós estamos falando de crescimento em diversas frentes. A utilização de tecnologias, a chegada em todos os cantos desse país, a forma mais eficaz de fazer a distribuição para que o bolo cresça, mas não mais concentrado, mas que ele possa efetivamente acompanhar em cada canto a necessidade de cada povo e de desenvolvimento local.
E o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, quer que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, explique por que autorizou reajuste das tarifas de energia superior ao que as concessionárias haviam pedido.
Ele disse que nos últimos 10 anos, as contas de luz tiveram reajuste acumulado de 186% e que o aumento deste ano deve pressionar ainda mais os índices de inflação.
Os clientes concessionários da Ampla, que atuam no estado do Rio de Janeiro, sofrerão aumento de até 11,8% nos preços, mas a empresa havia pedido correção entre 6,43% e 9,55% à ANEEL. A CEMIG de Minas Gerais pediu para elevar as tarifas em até 8,8%, mas recebeu a permissão para correção de 9,2% para os clientes industriais.
O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, comemorou a aprovação da medida provisória que dá incentivos fiscais à instalação de fábricas de automóveis nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Só poderão ser beneficiadas indústrias que apresentarem seus projetos ao Executivo até o dia 31 de dezembro de 2010.
Benedito de Lira diz que a medida deve garantir o desenvolvimento regional.
Daí a importância que teve a edição da medida provisória, que na verdade traz precisamente incentivar a produção automobilística nacional e, não menos importante, reforçar as políticas de desenvolvimento regional em favor dos estados menos desenvolvidos.
Ao saudar o Dia do Trabalho, a ser comemorado no domingo, o senador José Pimentel afirmou que o governo quer fechar 2011 com pelo menos 2 milhões de novos empregos com carteira assinada.
O senador do PT cearense disse que de 2003 para cá, o país criou mais de 15 milhões de empregos formais, porém faltam profissionais qualificados para atender à necessidade das empresas.
Por isso, José Pimentel elogiou o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, lançado ontem pelo governo. Ele diz que com o apoio do sistema SESC, SENAC e SENAI, o Pronatec vai qualificar 8 milhões de jovens até 2014.
Um esforço muito grande para que efetivamente esses bons empregos que o Brasil está gerando fiquem com nossos filhos e com nossas filhas e que ao mesmo tempo possamos aumentar cada vez mais o salário médio brasileiro.
O Brasil tem hoje 190.755.799 habitantes e maioria são mulheres. Estes são alguns dos dados definitivos do censo de 2010, divulgados hoje pelo IBGE.
Alguns resultados do censo chamaram a atenção dos senadores, como o envelhecimento crescente da população. Os detalhes com o repórter Celso Cavalcante.
Segundo a pesquisa, na última década diminuiu o percentual de jovens no país. enquanto de pessoas maiores de 65 anos aumentou. Para o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, esse resultado mostra que o país precisa cuidar melhor de seus idosos.
Nós temos que ter políticas públicas que atendam essa população que poderá rapidamente ser majoritária. Uma política para recuperar os benefícios dos aposentados e pensionistas, a implementação definitiva do Estatuto do Idoso, investimento em casas lares, em centros de convivência, para que ele possa envelhecer com dignidade.
Outra informação que chamou a atenção dos parlamentares é que o país tem agora 100 mulheres para cada 96 homens. Na opinião da senadora Marinor Brito, do PSOL do Pará, apesar de já constituírem uma população maior do que a masculina, ainda falta muito para que as mulheres ocupem espaço em setores importantes da sociedade, inclusive na política.
Eu estou defendendo, por exemplo, na reforma política, que os partidos sejam obrigados, através da lista, que ela seja com alternância de homens e mulheres. Se antes nós estávamos quase empatados, hoje nós somos maioria, então essa maioria precisa se expressar nos espaços de poder.
O caso Rio Centro completa 30 anos amanhã. O repórter da Rádio Senado, Adriano Faria, conversou com o ex-senador Roberto Saturnino e com o senador Pedro Simon sobre a reação da sociedade e as consequências de um dos mais marcantes fatos do regime militar. Acompanhe detalhes nesta reportagem.
Discutir o cangaço com liberdade.
Elba Ramalho cantava a música Banquete de Signos, num show em comemoração ao Dia do Trabalho, em 30 de abril de 1981, no Rio Centro, um espaço na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Do lado de fora, no estacionamento, uma bomba explodiu num carro, onde estavam o capitão Wilson Machado e o sargento Guilherme do Rosário. Começava o caso Rio Centro, um dos mais emblemáticos episódios do período da ditadura militar. Logo ficou claro que os dois militares estavam ali para provocar um atentado, mas a bomba que explodiu no carro matou na hora o sargento Guilherme do Rosário e deixou o capitão Wilson Machado gravemente ferido. 4 dias depois, Roberto Saturnino, então senador do PMDB do Rio de Janeiro, fez um discurso no Senado para denunciar a tentativa da linha dura das Forças Armadas de sabotar o processo de abertura política que estava em curso. 30 anos depois, Saturnino lembra do clima entre os senadores.
Até os senadores que apoiavam o governo ficaram muito chocados, porque foi um ato de tal violência, né, e de tal ousadia, no momento em que até o governo, a ditadura, dava os primeiros sinais de querer controlar essas ações. Foi um clima de choque e de indignação, me lembro bem.
O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, estava no plenário do Senado e assistiu ao discurso de Roberto Saturnino.
Me lembro muitos discursos, um mais duro que o outro. No lado do governo, o líder era o Passarinho, mas ele ficou até com vergonha de falar, ele apenas querendo dizer que o governo não participava daquilo, mas a bancada do governo praticamente desapareceu.
Essa reportagem especial, A Chuva Cai Lá Fora, os 30 anos do caso Rio Centro, vai ao ar na Rádio Senado amanhã às 10 horas da manhã e no domingo às 5 da tarde.
A emissora pode ser sintonizada em Brasília, Fortaleza, Natal, Cuiabá e Rio Branco. Você também pode ouvir a reportagem na internet no endereço www.senado.gov.br/rádio.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Thaís Vivaco e Thiago Medeiros.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
Assim como o consumidor, que deve pesquisar antes de comprar, a administração pública também deve buscar o menor preço e levar em consideração também a qualidade dos produtos que adquire.
O que o Tribunal de Contas da União verifica é que algumas instituições públicas não agem de acordo com a lei. Foi o que aconteceu em contratos de compras do município de Niterói, no Rio de Janeiro, pois as empresas poderiam oferecer os serviços por um custo menor.
Quem fiscalizou essas contas foi o Observatório Social de Niterói, que teve seus membros capacitados pelo Grupo de Trabalho para o Controle Social, do qual o TCU participa.
Esse grupo tem o objetivo de atuar no controle social no Rio de Janeiro, em relação ao acompanhamento da aplicação dos recursos públicos. O controle social é estimulado pelo Tribunal de Contas da União, pois contribui diretamente para a transparência da gestão pública. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.